Bem-vindos ao Debate, onde exploramos as múltiplas perspectivas e as nuances por trás de grandes dilemas. Imagine o seguinte cenário. Você está lá, na sala vermelha, segurando uma seringa com um remédio que, olha, é capaz de induzir uma hemorragia fatal.
Uhum. Uma responsabilidade gigante.
Gigante. E a única coisa que te impede de hesitar é a sua avaliação clínica visual. Porque, bom, a máquina de ultrassom pifou.
Aquele clássico problema estrutural, né?
Exato. Na medicina de emergência, prescrever uma terapia de alto risco assim, no escuro, não é uma exceção teórica, é a nossa rotina. Eu sou a apresentadora que defende que a alta probabilidade pré-teste exige intervenção imediata para evitar desfechos fatais.
E eu sou o seu co-apresentador. E eu argumento que o risco hemorrágico exige cautela e priorização da segurança antes de qualquer intervenção cega. E esse dilema, sabe, ele ganha uns contornos bem dramáticos nas trincheiras do pronto-socorro.
Com certeza.
A nossa paciente de hoje, por exemplo, ela tem 56 anos e ela está no 10º dia de pós-operatório de uma cirurgia pélvica, uma histerectomia.
Uma cirurgia de grande porte.
Isso. E ela chega na emergência apresentando um edema unilateral massivo na perna esquerda, acompanhado de dor severa à palpação profunda e aquele empastamento muscular bem característico. E ultrassom Doppler venoso, que selaria o diagnóstico, está indisponível. A decisão clínica imediata se impõe.
É, para mim, a alta probabilidade pré-teste dessa paciente exige a anticoagulação terapêutica interina já, imediata. A patologia subjacente de um trombo em franca expansão, ela não vai aguardar a logística hospitalar. Tal, tipo, a intervenção agressiva e empírica é o que salva vidas aqui.
Olha, do meu lado, eu sustento que o risco de iatrogenia hemorrágica numa paciente pós-cirúrgica demanda foco absoluto na segurança. A gente precisa verificar a fisiologia dela antes de dar uma dose plena. Tratar com base apenas na clínica visual, sabe, é ignorar a alta taxa de falha do nosso próprio julgamento diagnóstico.
Mas a clínica é muito forte.
Mas pode colocar a paciente em risco de um choque hipovolêmico induzido. É muito perigoso.
Eu entendo, mas a biologia vascular que a gente enfrenta aqui é implacável. Quando a gente analisa a clássica tríade de Virchow nessa paciente, ela simplesmente gabarita todos os critérios, né?
É, ela tem fatores de risco, sim.
Ela tem? Ela tem estase venosa profunda devido ao período acamada. Tem lesão endotelial direta, com liberação massiva de fator tecidual, tipo provocada pela bisturi apenas 10 dias.
Uhum.
E ela apresenta um estado de hipercoagulabilidade secundária à cascata inflamatória pós-operatória. Isso aumenta o fibrinogênio e reduz as proteínas anticoagulantes naturais. Então, aquele edema simétrico com mais de 3 centímetros de diferença na panturrilha não é só um número de protocolo marcando ponto no score de Wells.
Mas o score de Wells...
Mecanicamente, a gente está vendo um sistema venoso profundo tão obstruído que a pressão hidrostática retrógrada vence a pressão oncótica capilar, forçando o plasma, assim, sem piedade para o espaço intersticial. Não é um inchaço superficial, é o colapso estrutural da drenagem do membro. Com o Wells alto, o protocolo recomenda iniciar anticoagulação enquanto se aguarda a confirmação.
É, bom, sua leitura da dinâmica de fluidos faz total sentido fisiológico. Total. Mas, a aplicação dessa lógica isolada engana a gente frequentemente. A clínica nos trairia aqui. A literatura demonstra, e isso é um fato, que a acurácia do exame físico para trombose venosa profunda beira míseros
20%. 20% é se você olhar isoladamente, né?
Mas olha os diferenciais. Aquele empastamento muscular e a dor podem muito bem ser o líquido sinovial dissecando a musculatura após a ruptura de um cisto de Baker silencioso.
Certo.
Pode ser um linfedema agudizado. A cirurgia pélvica prévia manipulou e inflamou as cadeias linfáticas femorais. Ou, tipo, até uma celulite bacteriana em estágio inicial, onde o eritema ainda não é evidente. Iniciar uma dose terapêutica plena numa mulher que teve o útero removido recentemente, presumindo que a assimetria é puramente trombótica, é um risco que eu acho tremendo.
Gestão dos diagnósticos diferenciais, sim, é real. Mas o peso probabilístico esmaga esses diferenciais neste contexto específico. Com o score de Wells apontando alta probabilidade, as ferramentas que a gente normalmente usaria para exclusão, como laboratório, perdem a utilidade. O instinto de muitos seria pedir um exame de sangue para ganhar tempo, sabe?
Ah, o dedímero. Esse é um ótimo ponto. O uso do dedímero ilustra muito bem essa armadilha de buscar conforto em exames laboratoriais inadequados. Nós sabemos que a cinética do dedímero é inútil aqui.
Totalmente inútil.
É, porque ele é um produto da degradação da fibrina. No décimo dia pós-esterectomia, o turnover de fibrina da própria cicatrização pélvica vai estourar esse marcador de qualquer jeito.
Vai dar positivo.
Exato. A especificidade cai para zero, o que devolve a gente para a estaca zero da incerteza clínica sem a imagem.
E é exatamente isso que reforça a urgência da intervenção empírica que o material base prescreve para pacientes de alta probabilidade. Esperar por um Doppler quando o paciente tem todos os sinais clínicos de uma obstrução profunda é, olha, é como um bombeiro cruzar os braços esperando a confirmação termográfica do fogo enquanto a sala inteira enche de fumaça. Você tem o extintor químico na mão, você precisa usar para evitar que a estrutura colapse. A anticoagulação é o nosso extintor, impedindo que o trombo atinja as veias ilíacas, onde o risco de embolização, sabe, salta para impressionantes 40%.
É uma boa analogia, mas... ela falha num ponto estrutural severo.
Como assim?
Você assume categoricamente que a fumaça é fogo. E se for o vapor escaldante de um cano estourado? Seu extintor químico, o anticoagulante, vai destruir o ambiente e ignorar completamente o vazamento.
Mas o risco de TEP?
Ouros, o anticoagulante injetado vai circular indiscriminadamente por leitos vasculares pélvicos que ainda estão muito frágeis. Eles estão em processo de neovascularização após a remoção do útero. A gente pode induzir um sangramento retroperitoneal catastrófico. O protocolo exige, tipo, a avaliação meticulosa do risco-benefício justamente porque sangrar uma paciente até a morte na sala vermelha é tão letal quanto perdê-la pro coágulo.
O rigor com a segurança hemostática é vital. Eu não discordo disso. Mas a instabilidade vascular não espera o nosso debate filosófico se resolver. Muitas vezes a doença toma a decisão por nós. Então, imagine que, enquanto a gente pesa o risco do sangramento pélvico, a nossa paciente subitamente leva a mão ao peito.
Uma mudança de quadro?
Sim. A saturação de oxigênio despenca de 98% para 85% em segundos. Ela entra em franca taquipneia, respiração superficial, agitação. O que era uma obstrução na panturrilha acaba de se tornar uma crise respiratória aguda.
Nossa! Bom, essa mudança no status clínico altera radicalmente o ecossistema do diagnóstico. Os sinais vitais agora apontam diretamente para o tromboembolismo pulmonar, o temido TEP.
A fisiologia desse momento é devastadora. Aquele êmbolo se desprendeu do sistema venoso profundo da perna, viajou pela via cava inferior, cruzou o átrio e o ventrículo direitos e encravou na vasculatura arterial pulmonar. O que a gente está presenciando clinicamente é um descompasso ventilação-perfusão, o chamado mismatch VQ extremo, sabe? O alvéolo está perfeitamente ventilado, cheio de oxigênio, mas o bloqueio mecânico impede que o fluxo sanguíneo capte esse oxigênio.
O espaço morto alveolar aumenta absurdamente.
Drasticamente. E pior, né? O ventrículo direito, que é uma câmara de baixa pressão, de repente ele enfrenta uma resistência pulmonar gigantesca. O ventrículo começa a falir, dilatando e empurra o septo contra o ventrículo esquerdo. Isso derruba o débito cardíaco. A hesitação terapêutica agora é simplesmente fatal. O protocolo é ditatorial, tratamento imediato. A anticoagulação plena deve ser iniciada imediatamente, com o que a gente tiver à disposição.
É. Olha, o descompasso VQ e o corpo monale agudo são emergências absolutas. A fisiopatologia não deixa dúvidas mesmo. A urgência grita. Mas, veja bem, o caos não autoriza a suspensão das regras básicas de farmacocinética.
Regras básicas?
Sim. Você propõe iniciar uma heparina de baixo peso molecular, como a enoxaparina, em dose terapêutica de 1,5 mg por quilo agora, imediatamente. Mas o material de origem é taxativo ao exigir exames de segurança antes de anticoagular. O que acontece se essa paciente tiver uma disfunção renal não diagnosticada?
No meio dessa crise?
Sim, que é, tipo, extremamente comum em pós-operatórios com períodos de hipotensão.
Mas o impacto de esperar a dosagem de creatinina frente a um choque obstrutivo iminente falindo o ventrículo direito me parece desproporcional ao benefício, sabe? A gente vai perder a paciente.
A farmacologia discorda frontalmente dessa desproporção. A enoxaparina tem eliminação predominantemente renal, certo? Se o clearance de creatinina dessa mulher for inferior a 30 ml por minuto, aquela dose padrão que você acabou de prescrever não vai ser depurada.
É, ela teria que ser ajustada.
Ela vai se acumular exponencialmente no plasma da paciente. A inibição do fator 10 já sairá do nível terapêutico para o tóxico em poucas horas. E a plaquetometria? A heparina pode induzir trombocitopenia grave. Jogar medicação no sistema sem entender como o fígado e os rins dessa mulher vão metabolizar, olha, transforma a equipe médica na causa primária de uma hemorragia interna maciça. A urgência não elimina o checklist, ela exige que a gente seja mais rápido na execução.
Bom, o acúmulo tóxico é um risco real na insuficiência renal, sim. Mas é exatamente por isso que a ciência dos anticoagulantes evoluiu para nos dar opções mais elegantes e seguras.
Mais elegantes?
Sim. Se o cenário permite e a paciente mantém a via oral e hemodinâmica minimamente estáveis, a transição imediata para os anticoagulantes orais diretos, os DOACs, altera totalmente o paradigma de risco. Em vez de depender do metabolismo renal errático da enoxaparina no paciente crítico agudo, drogas como a rivaroxabana oferecem uma inibição direta e altamente específica do fator 10A.
Espera aí, usar a via oral no meio de uma cascata de instabilidade pulmonar.
A biologia da absorção suporta a escolha em pacientes que não estão em choque franco. No passado, a gente usava os antagonistas da vitamina K, tipo a varfarina. E a fisiologia da varfarina era um campo minado logístico.
Ah, sim, precisava de ponte.
Ao bloquear a vitamina K, ela inicialmente suprime a proteína C e a S, que são os nossos anticoagulantes naturais de meia-vida curta. O resultado? A droga causava um estado protrombótico paradoxal nos primeiros dias de uso. Era obrigatório fazer uma ponte contínua com heparina injetável, enquanto a gente sofria monitorando o RNI no sangue até atingir a faixa. Os DOACs eliminaram esse abismo. Eles atingem o pico de ação rápido e estabilizam o endotélio. Simplificam o manejo na sala vermelha e pavimentam um caminho para uma alta incrivelmente mais segura.
Olha, a elegância farmacológica dos DOACs no ambiente ambulatorial e, assim, na transição de cuidados é indiscutível. Mas na trincheira da emergência, no calor de um TEP recente presumido e com um pós-operatório ativo, a meia-vida longa de um DOAC é uma armadilha tática profunda.
A armadilha por quê? É muito mais previsível.
Porque dar 15 miligramas de rivaroxabana para essa paciente agora é como colocar um trem de carga pesado e sem freios nos trilhos.
Mas a previsibilidade da dose fixa não compensa o risco da heparina?
A previsibilidade se torna uma âncora se o cenário virar. Uma vez que o DOAC é absorvido, ele vai atuar no sistema dela por horas. E a gente não tem agentes reversores específicos amplamente disponíveis na esmagadora maioria das unidades municipais ou nas UPAs.
É verdade, o reversor é caríssimo e raro.
Exatamente. Então, imagine que a sobrecarga do ventrículo direito piore drasticamente em 90 minutos. Ela choca e precisa de uma intervenção vascular de resgate imediata, uma embolectomia por catéter. O cirurgião vascular não pode incisar uma paciente impregnada com um inibidor direto do fator 10A sem correr o risco de exsanguinação na mesa. É por isso que, neste momento de incerteza clínica aguda, a heparina não fracionada intravenosa em bomba de infusão contínua é infinitamente superior.
Mas a meia-vida da heparina não fracionada é, de fato, muito mais volátil. Ela exige um controle constante do TTPA, o que sobrecarrega a equipe de enfermagem de uma forma absurda.
É mais trabalho, mas essa volatilidade é o nosso botão de emergência. A heparina não fracionada é, sabe, é como segurar um cão feroz numa coleira muito curta. Ela atua potencializando a antitrombina 3. Se a paciente começar a sangrar pela sutura da esterectomia ou se ela precisar ir para o bloco cirúrgico, nós simplesmente desligamos a bomba. Devido à meia-vida curtíssima, o efeito da droga se dissipa quase inteiramente em menos de uma hora. Ou, tipo, a gente reverte o processo instantaneamente com protamina.
Certo.
Essa manobrabilidade terapêutica é insubstituível quando a gente está operando sem a clareza da imagem de ultrassom.
Eu tenho que admitir que a manobrabilidade da via intravenosa para o paciente limítrofe oferece uma margem de segurança cirúrgica indiscutível. E isso nos leva à espinha dorsal do cuidado contínuo, porque independentemente da escolha da droga, agir na sala vermelha, sob alta probabilidade clínica, exige um nível de precisão no registro que transcende a prescrição médica.
Ah, o fluxo de informação, né? Ele se torna tão crítico quanto a intervenção em si.
Muito.
Na realidade do sistema recebendo pacientes ou mandando para a central de regulação, nós dependemos visceralmente dessa comunicação. Se a gente tomar a decisão audaciosa de iniciar a terapia empírica sem o Doppler e com uma cirurgia recente no currículo da paciente, a documentação meticulosa do balanço de risco-benefício é imperativa.
Não basta só anotar suspeita de TVP, né?
De jeito nenhum! O prontuário precisa justificar o racional clínico. O protocolo municipal vigente precisa estar espelhado na evolução. Qual foi a pontuação exata no Wesley's? Qual a justificativa da dose escolhida frente aos exames de função renal e hemograma colhidos? E, claro, a estabilidade hemodinâmica documentada.
A estruturação desse raciocínio compartilhado não é burocracia. É a nossa rede de proteção e a proteção do paciente.
Exatamente.
Se a gente voltar aos pilares do que discutimos hoje, a minha perspectiva permanece ancorada na premissa de que a agressividade terapêutica precoce interrompe o curso fatal da tríade de Virchow. Sabe quando o sistema venoso dá sinais de falência obstrutiva pela pressão hidrostática, culminando em sinais de alarme claros, como a dispneia do mismatch VQ, a fisiopatologia não permite o luxo da contemplação passiva. A ausência de um Doppler não pode paralisar terapias salvadoras que são fisiologicamente testadas e documentadas para cenários de alta probabilidade. Na guerra contra a embolia maciça, usar a ferramenta química mais eficaz que temos, mesmo no escuro, é o imperativo ético e biológico que salva o paciente.
E eu concordo que o imperativo ético é forte, mas ele exige o primo um nono série, né? Primeiro, não causar dano. A intervenção decidida salva vidas frente à obstrução mecânica pulmonar, sem dúvida nenhuma. Mas a hemorragia iatrogênica induzida por um diagnóstico clínico puramente visual é um fantasma igualmente implacável. Especialmente quando a gente sabe que a acurácia isolada do exame físico é... perigosamente baixa. O coágulo mata, mas a heparina aplicada cegamente sobre vasos em cicatrização também mata. A clínica é soberana, mas a prudência estruturada é o que garante que a soberania não se torne tirania. A gente trata um sistema biológico humano intrincado. O metabolismo e a eliminação, eles precisam estar mapeados clínica e laboratorialmente, mesmo no caos da urgência.
O manejo na emergência permanece um exercício implacável, né? Equilibrar patologias que competem ali pela vida do paciente. Algoritmos e diretrizes traçam um mapa, mas a complexidade biológica do paciente exige o raciocínio profundo na beira do leito, onde a fisiologia encontra a farmacologia em tempo real.
Com certeza. O julgamento clínico rigoroso, sustentado pela segurança, é o filtro indispensável que transforma o conhecimento do protocolo em sobrevida tangível.
E quando as ferramentas ideais falham e a evidência direta desaparece ali na fumaça da emergência, a nossa compreensão mecânica do corpo dita o próximo passo. A reflexão final que a gente deixa hoje é bem clara. Na iminência do colapso respiratório e sem visão absoluta da causa, você aposta no bloqueio imediato da cascata de coagulação, assumindo o risco do fogo amigo, ou garante que o terreno biológico suporta a intervenção antes de atacar o problema?
O desafio está posto.
Está posto. Muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.